Você está ouvindo.
Tell me.
começando mais um programa Metal Milite, é só aqui na Metal Milite, a Web Radio. Eu, Ed Rodrigues, na companhia do grande Darcy Montanari.
Salve, galera, Darcy Montanari, mais uma vez aqui, azucrinando seus ouvidos.
E hoje a banda convidada, a banda, né, de longe, veio de longe, hein? Estamos aqui com a Encéfalo do Ceará, beleza, galera? Se apresente aí.
Beleza, galera, que tá falando aqui é o Alex Maramal, do vocal e guitarra da banda.
E aí, pessoal, aqui é o Augusto Oliveira, contrabaixo.
Dalton Souza, guitarra.
Rodrigo Falconieri, baterista.
Obrigado vocês terem vindo, né? Vocês que estão em turnê, né? Aproveitaram e passaram aqui. É a primeira banda cearense, né? Que vem aqui ao programa, hein?
Ó, que da hora, velho.
Pô, bem demais. E rapidinho vocês ouviram aí, ó, na abertura do programa, o lançamento da semana, o Dark Tranquility, um EP aí, Zero Distance, com a música Out of Gravity. Galera que gosta aí do Dark Tranquility, curtiu esse EP novo. O pessoal elogiou bastante, certo? Então temos aí também o sorteio. Então aí, o sorteio já faz um tempinho de 10 DVDs do Hangar, né? Acoustic Butt Plugin and Live, gravado em Juí, no Rio Grande do Sul. Os sorteios semanais continuam, é toda terça-feira. Já saíram 8, faltam só 2, hein? Então acessa metalmilitia.com.br e participa que só faltam 2. E é uma série limitada, tá? Então vamos aí com outra promoção, um sorteio de 3 pares de ingresso para o show do Mind Flow aqui em São Paulo, no Carioca Club, no dia 10 do 11. Quem gosta aí de prog metal certamente conhece o Mind Flow, né, cara? Que é excelente. A galera já passou por aqui, eles mandam bem demais e parece que vai ser um show muito bem feito, certo? Então aproveita aí, quem sabe você ganha esse, um desses pares de ingresso e vai ao show do Mind Flow. Beleza? Então, vamos falar um pouco agora aqui da banda Encéfalo, que é do Ceará. Vocês estão em turnê, né? Conta aí um pouco.
Isso. A gente tá no início do mês de outubro, né? Nós fizemos um projeto pra tá saindo, expandindo, levando o nosso material, nosso som, além do Nordeste. Então, quisemos fazer diferente. Ao invés de focar no Sudeste, né, do Brasil, como a maioria das bandas fazem, nós quisemos levar o nosso som até o Sul, né? O extremo Sul do Brasil. Eu costumo dizer do inferno quente ao inferno gelado. Né, passamos por grandes bocados aí, grande experiência, mas tá bacana esse rolê no Sul e Sudeste. E semana que vem vamos estar voltando aí pro Nordeste pra estar encerrando as nossas apresentações. Né?
E vocês são quanto tempo na estrada?
De banda? De banda nós já estamos aí há 10 anos na luta, né? Tipo, underground nordestino, né? Bastante tempo. Mas só agora tivemos a oportunidade de estar lançando nosso debut, depois de grande luta, grande carreira, né? Então nada melhor do que comemorar espalhando esse som aí pelo Brasil, fazendo shows aí.
E na estrada aí, tocando, vocês estão quanto tempo agora nessa turnê?
É, a turnê nós estamos já desde maio rodando, né? Mas o Sul e Sudeste nós estamos desde o início do mês de outubro. O início do ano nós estávamos focados mais Norte e Nordeste, então essa parte nós estamos descendo mais o Brasil aí, né? E vamos fazer o último show na nossa casa, seria em Fortaleza lá, fazendo o encerramento da tour.
E é a primeira vez que vocês descem e depois sobem de novo?
Primeira vez.
Primeira vez. Legal. E conta, né, pra gente, a gente sempre ouve, né, a galera falando, né, que sempre passa, né, por uns apertos e tal, mas vocês estão vindo realmente descendo bastante, né, o que já aconteceu, o que marcou, você falou, puta, cara, isso foi muito foda.
Ah, várias.
Não, você fala, mas isso eu tenho, vou guardar parte da minha vida, vou contar pros meus filhos, pros meus netos, ninguém vai acreditar.
É, nós tivemos várias boas experiências, boas e algumas negativas, né? É, a gente costuma dizer que as negativas servem pra gente, né? Pra no futuro a gente não tá passando por isso.
É, uma experiência, né, cara?
É, experiência. Ah, agora, tipo, tivemos um exemplo que eu vou dar, um show de Londrina, né? Tipo, nós viajamos 1.100 km de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul,
1.100 km, hein?
É, de São Leopoldo até Londrina, deu isso aí.
Só na região sul.
Só na região mais interna, né? Então a gente chegou ali, não deu praticamente pra você almoçar, tava corrido, né? Agora você chegar e você ver aquele público, aquela recepção, rapaz, não tem cansaço, não tem nada que tire. Então você guarda aquela experiência, você guarda aquela amizade e você quer voltar lá mais vezes, com certeza.
Pô, que legal. E deu um problema no show, né?
Pseudo-produtor. É, fica alerta pra algumas bandas, né? Inclusive, estamos tentando resolver isso ainda hoje. É, fica complicado para uma banda que você está longe de casa, está 4.100 km de casa, você precisa de alguma garantia. Então, com um dos shows, rolou um imprevisto, que foi justamente esse entre São Leopoldo e Londrina, né? Mas é aquela coisa, não deixamos abater, nós viemos preparados para isso, para superar, né? Mas agora estamos tentando resolver da melhor maneira possível isso, né? Se preciso for, até legalmente, que já tá com esse assunto, né, rolando. Mas fico alerta para as bandas, né, antes de tentar fechar qualquer rolê desse longe de casa, que você tem uma garantia, pois você tá longe de casa e passar por um sufoco, não aconselho isso para ninguém, é muito complicado isso.
É, realmente, isso aí é uma coisa séria. Eu já, quando eu tive uma casa de shows também, aconteceu um caso inusitado que eu cedia um espaço para produtores realizarem eventos lá também. E um belo dia me chega lá, foi logo depois, se não me engano, de um evento chamado More Gore Than Before, que acontece geralmente ou em Jundiaí ou em Várzea Paulista, aquela região ali. E vem bandas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de grindcore, death metal, splatter, enfim, música extrema. E aí, uma dessas bandas é inclusive lá do sul, lá de Caxias, chamada Predator, não sei se vocês conhecem. Eles já tocaram no Nordeste, são que nem vocês, assim, metem os peitos e vão aí. Agora, inclusive, estão parado por questão de formação, mas já fizeram muita essas loucuras aí, loucuras entre aspas, né, meu? Eu sou um dos caras, se eu tivesse banda hoje, eu também faria a mesma coisa, eu metendo as caras, porque eu não sou de ficar parado, não. O negócio é atitude, né? Bom, resumindo, para, né, o que aconteceu, esses caras, o produtor, né, fez um rolê no dia anterior com eles, nesse evento, e no dia seguinte, um evento na minha casa. E aí, o que aconteceu? Esse produtor, que inclusive tá em banda aí, conhecida e tal, enfim, não vamos entrar no mérito. Chamou os caras vieram, né, lá do sul, muito bem, tocaram no dia anterior, na noite anterior, aí no dia seguinte tocaram na minha casa lá, acabou o show, os caras da banda vieram falar comigo a respeito de lugar pra dormir, não pedindo, não cobrando, mas perguntando se eu poderia ajudá-los, porque o produtor simplesmente não tinha aonde deixá-los e não tinha dinheiro para pagar uma pensão, um albergue, um nada para os caras, não tinha nada. Eu, minha casa, tinha chegado parente, não tinha como, naquele final de semana veio parente ficar em casa, parente da minha mulher, eu não tinha como hospedá-los na minha casa. O que que eu fiz? Eu falei com o meu segurança hospedou os caras ficaram uma semana na casa do meu segurança, porque o produtor do evento simplesmente pisou no tomate, na maior cara de pau, e largou os caras lá a ver navios. Isso eu não vou esquecer nunca, entendeu? Tem que ficar esperto mesmo, tem que ficar esperto, porque o bicho pega. Imagina se não tivesse alguém pra dar briga pros caras, onde eles iam ficar? Uma semana de janela na tour?
Acho complicado, muito complicado.
Isso aí aconteceu com a gente também, né?
É, foi justamente um dos shows, né? A gente não gosta de entrar muito em detalhe pra justamente não... Detalhe,
não, tá, assustar, né, meu?
O estado é um estado maravilhoso, tá? Fizemos outro show lá em Frederico Westphalen, né? Inclusive com uma grande produção que rolou lá, grandes amigos, né? Então, fique bem claro, né, que não é nada em relação ao estado. É uma pessoa em si que aconteceu isso, e a gente espera, né, não trabalhar com essa pessoa, e a gente aconselha também as outras bandas, né, procurarem, que se tudo for pra lá, não trabalhar mais com essa pessoa. Mas aconteceu justamente isso. Terminou o evento, ficamos largados lá na frente da casa de show, de madrugada, 4 horas da manhã, a gente olhando pra cara do outro. E agora, cara, o que é que a gente faz? Cara, vamos ver quanto a gente tem na carteira, vamos ver quanto a gente tem no bolso, né? Vamos pegar a sobra que sobrou do outro show e vamos embora. A gente não pode perder o outro show, tem que seguir em frente, né? Vida underground é isso aí. Mas outra, tá tudo certo.
Né? Agradecer também no Sul o grande Fuga, né? Fuga Produções, que hospedou a gente lá, deu alimentação, pagou corretamente o cachê e nos mostrou a cidade, né? Que é linda. A gente queria agradecer a ele pela assistência, né? E no Sul não tem só esse cara aqui dessa mancada, tem grandes pessoas também, né?
Não, claro. Não, aliás, é da mancada, eu acho que infelizmente tem todo lugar, né?
Infelizmente.
Aqui em São Paulo também tem bastante.
É.
Né? Tem bastante, que faz uma... mas tem muito.
Tem uns que faz mancada homérica.
Podia entrar
mundial.
Podia entrar pro Guinness Book. É. Né? Tem umas coisas de chorar.
Tem na escala tem de A a Z, como dos outros. Tem desde caquinha até cacas
homéricas. Final de semana passada rolou um evento aqui em São Paulo, que a produção do evento entrou em contato com a rádio divulgou o evento 40 dias, tinha uma promoção, né? A gente sorteou 5 ingressos para o evento. Beleza. Falamos com o produtor, fizemos uma promoção, divulgamos. O pessoal depois chegou na segunda-feira, falou, não entramos. Não existia a lista, nem de convidado, e nem de evento, de sorteado, não existia. Não existia. E a pessoa que, né, o cara falou que tinha que estar na porta, simplesmente não apareceu.
Está se tornando comum, né?
Entendeu? E era um evento, assim, né? Que não sei se é um evento muito grande, mas é um evento que o cara veio atrás da gente, pediu, não sei o quê, entendeu? Foi assim, lamentável. Mais um, né, cara? Eu não sei qual é o problema de organizar um negócio. Se não dá, pede ajuda. Exato. Né? É, e se é muito grande, então não faz.
São coisas simples que ninguém olha.
Eu entendo isso.
Pois é.
Eu não consigo entender.
Mas evento é detalhes, né? Eventos, não adianta você só pensar no highlight da coisa. Você tem que prestar atenção nos detalhes,
aqui
senão
na
funciona.
Rádio já passou banda falando que foi tocar, também saiu daqui de São Paulo. Foi, viajou aí, sei lá, 200 quilômetros e tal. Chegou lá no lugar, na hora que eles foram tocar, o cara mudou de horário a banda sem avisar. Aí os caras falaram, mas você não avisou que mudou o horário, né? O cara, não, eu mudei, não sei o que. Bom, agora eu quero tocar. E aí a bateria era de um cara de uma banda que tinha já tocado. O cara pegou a bateria e levou embora.
Ficou sem nada.
Aí não tinha mesmo como tocar. Mas viu só, o cara faz um evento onde ele não tem a bateria. É. Se ele não tem, mas ele tem uma emprestada, isso. Ele tem que falar pro cara, velho, você só vai poder levar, então é hora que tocar todo mundo.
Até porque a maioria dessas coisas são detalhes fechados antes do show.
Pô, né? Meu, isso é coisa... Técnico, oh, eu tenho dois filhos, né? Um de seis, né? E um que vai fazer oito. Eles com essa idade já têm esse entendimento. É uma coisa tão óbvia.
É tão óbvio,
né? Cara. É tão, uma coisa tão assim que eu não entendo como que alguém
mas
pode...
em relação a essas coisas aí, a gente, tipo, não se... Não, quer chegar num lugar e depender dos outros, entendeu? Tipo, a bateria aqui, em relação a shows underground no Brasil, né? A gente tem já a bateria fixa, só o corpo. O que é que a gente fez? A gente não faz como outras bandas fazem, que deixa as ferragens em casa, né? E vai contando com a sorte, né?
É, pelo que eu sempre
A gente trouxe as nossas ferragens, querendo ou não, é praticamente uns 40 quilos a mais no carro que a gente veio.
Não, mas eu acho que o produtor, se ele não tem... Então ele tem que falar pra você levar.
Isso.
Ele fala, ó, é um evento que não tem bateria, ou eu só tenho um boom e dois tons, e o surdo você leva tudo que você quiser. É. Beleza.
Essa parte técnica até hoje a gente não teve nenhum problema, né? O único problema que nós tivemos foi só essa falta de compromisso mesmo. E um produtor ter garantido um valor pra gente, né? Nós não fizemos bilheteria. E nós estávamos contando, né? Porque você. Ah, detalhe, nós estamos de carro de Fortaleza, rodando todo esse rolê.
4.100 quilômetros.
Até o Rio Grande do Sul, mas até agora já tá marcando uns 6.500 quilômetros. Né? É.
Mas eles fizeram revezamento, cada um dirige pouco.
Tem dois motoristas.
Vocês podem depois escrever pra quatro rodas, né?
Vou mandar lá, espera
aí. 10 mil quilômetros no meu carro, o carro é tal, aconteceu isso, aquilo. Os caras curtem isso aí, cara.
Uma experiência aí bacana, mas não, tudo tranquilo. E fora as pessoas maravilhosas que a gente conhece. Fizemos três shows agora aqui em São Paulo, Cuba, Jundiaí e Barueri, né? Então, tá tudo perfeito. Foi assim, não é um show que...
Claro.
Até o show em si foi legal, por pouca gente que deu lá. O negócio foi depois do show, aquela conversa que você tem com aquele cara no canto e tal.
Aquela galera que você vê que curte o som mesmo, que gostou do seu som, entendeu? Você vir lá da puta que pariu e chega lá, a galera... Porra, velho, som de vocês são massa e tal. Isso é muito legal. Pra gente, assim, a gente ficava assim... Pô, a galera que gosta
do som. É o que, na verdade, vocês acabam ganhando, né? De fato, né? O dinheiro é mesmo só pra despesa, mas o que vocês levam é o reconhecimento,
agora,
né?
Agora, assim, voltando à pergunta que você fez logo no começo, que foi a coisa que mais aconteceu de inédito, assim, nessa viagem, foi esse cara aqui, o guitarrista, o Lailton, tá dirigindo, cara. Tipo assim, a gente viajou, foi 4 dias e meio, né? 4 dias e meio. Confirma comigo aí, viu, Lailton? A gente aqui, ó, de boa, dirigindo, aí revezava os dois e parava em posto, dormia nos postos, não aguentava mais. Mas teve uma hora que a gente não achava posto, certo? E esse cara aí, eu tava dormindo, quem me contou a história foi o Alex. Ele, meu irmão, tô com muito sono, parou o carro no acostamento, tipo numa subida, numa curva, numa montanha, quase 1.000 metros de altitude, o cara para o carro, não, velho, eu tô cansado, aí pá, capota, vai dormir, entendeu aí? Podia vir um caminhão ou uma ultrapassagem muito doida e a gente morrer ali, mano.
Pois é. Foi verdade mesmo. É o sono, né? Tava com muito sono, muito cansaço. Ainda mais puto por causa do cara lá, né? Que deu o calote na gente. É. Aí o Alisson encostei o carro e o Alisson tomou o volante aí.
Pra mim isso aí foi a coisa mais foda, que aconteceu.
Mas aí você tomou o volante e seguiu, não ficou parado.
Não, ficou não.
Desceu todo mundo do carro e deixou ele lá dormindo, né?
Volto buscar mais tarde.
A gente volta aí.
Beleza.
Bem demais, pô. E fala, é, o som, pra quem não conhece o Encéfalo, ainda não ouviu, né? Vai ouvir hoje aqui, né, no programa. Mas conta um pouco da pegada. A gente não fala de rótulo, isso, qualquer, mas porque todo mundo gosta de tudo e tem tanta coisa diferente e tal, né? Uhum. Mas qual que é, assim, o som de vocês, assim, é mais virado pra que lado?
É, nós temos influências, né? A gente não se rotula, nós temos influências e bandas. Principalmente banda nacional, década de 80, né? Vamos Sarcófago, Sepultura, né? Que naquela época era um thrash death, praticamente, né? Tipo Sepultura hoje, né? Que já passou por uma fase thrash, tá uma fase mais new metal. Mas a gente tem grandes influências em bandas outs e em termos de beat, de pegada, né? Mas também nós temos grandes referências hoje de bandas da atualidade, né? Então a gente temos materiais novos do Nile, temos o Crisium. Então, as nossas influências seguem desse par. Agora, o Encéfalo, o que, é que o Encéfalo faz? A gente não rotula, a gente procura tocar o que a gente gosta, né? Nós somos quatro, um não gostou, não, já era, né? Tem que ser o que os quatro gostam, né? Então,
a banda é só nós quatro.
É bem democrático, né?
É. Então, se um não gostou do som, não gostou da música, então a gente volta, né? Então muda a coisa. Mas a gente tá seguindo essa linha thrash death. A gente tá ficando um pouco mais extremo agora, mas a gente não quer perder essa característica thrash, né? Que marcou, é bacana e tal, mas...
E é o que os quatro têm em comum, né?
Os quatro têm em comum.
Tipo, um gosta mais de heavy, o outro gosta mais de viking metal, o outro gosta mais de death metal e o outro gosta mais de Iron Maiden. Pronto.
Aí junta
tudo com essas influências e as outras que a gente tem, aí forma o Encéfalo.
Com certeza. Que é isso que é o legal de uma banda, né?
Isso.
Porque às vezes todo mundo gosta só da mesma coisa, fica chato
pra caramba. E outra coisa, surge mais uma banda, né? Pra ser mais uma igual as outras.
Uau, assim, o cara ainda... Ah, não, vamos fazer igual fulano, porque eu gosto, ele gosta, então... Fica horrível, né, cara? Fica chato. E a cena do metal, né, no Ceará, cara, como é?
Ah, rapaz, aí o negócio lá é extremo, né? A gente costuma dizer que...
Demais. O Nordeste é bastante extremo, né?
Demais. Você trabalha Ceará, Maranhão e Piauí ali, o som é extremo, né? Isso, mas aí você vai trabalhar pelo Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, nós temos uma grande diversidade, né? Mas também o que predomina o rock extremo. O público cearense, então, o público nordestino, quando você passa, né? Não diferenciando dos outros, mas você percebe aquela carência, aquela sede de metal, né? Ele olha pra você, tipo, esperando tu falar alguma coisa no microfone. Você fala alguma coisa, pra aquele cara ali, é melhor que você falou na vida. Então ele curte mesmo, ele sente as músicas. Quando termina um show, se você não conversar com um cara desse, é a mesma coisa de você... Costuma uma piada antiga, né? Você vai a Roma e não vê o Papa, né? Você pra um show desse e não conversar com um cara desse, não valeu a pena um show.
Então, o Antônio, né? O Araújo do Corzo, ele já veio aqui umas vezes. Uma vez ele até falou, né? Quando ele morava lá e tal. Era sofrido, né?
Assim, isso.
Você conseguia ter os materiais e tal. Mas também ao mesmo tempo era prazeroso quando você conseguia, né? Então era, assim, era uma conquista. Pequenas coisas que hoje são, né, passam desapercebidas, né?
Isso.
Pra ele eram conquistas, assim.
Tem uma galera que você tá voltando por lá, aqui de São Paulo, tem o Andraus, né? Tá sempre no Andraus, norte, nordeste. Né? Já sabe do calor, o público aqui.
É.
Bacana.
A galera considera pra caramba eles. O Crisium nem se fala, né? O Crisium já é da casa lá.
São as bandas aí que
apresentam. O pessoal do heavy metal mesmo tem isso também. Muito lá, né? O Edu Falasco, que volta e meia tá falando bem lá. O pessoal do Dr. Sim, se me engano, também tá correndo lá em alguma cidade.
Fez um rolê lá, inclusive Fortaleza também.
Tremato
chegou por lá. Com o projeto agora que voltou, né?
O Inclusive, ele deu um workshop lá semana passada. O André Matos.
Vai, né?
Vai, o Viper.
O André Matos, que é a semana que vem, vai estar aqui também.
É verdade, André Matos, entrevista.
Vai estar aqui conversando com a gente, né?
Vai dar tempo ainda de mandar a pergunta esse final de semana ainda?
Oh.
Então, o pessoal quiser, mande
manda
aqui
aí
no site, já na Metal Militia mesmo, você manda pergunta para o André Matos aí.
Pra gente
fazer aqui a entrevista.
É que sempre chega tanta pergunta que...
Tem que fazer um filtro, né?
Não dá. Tipo, o Dr. Sim chegou aos mais de 100.
Mais de 100, cara. Eu sou tá, cara. Bom, vocês já viram, fico falando.
Falei, cara, não dá pra virar um...
Na entrevista deles eu fiquei quieto.
A galera gosta pra caramba mesmo.
Se você for ver, são as bandas, não posso dizer boas, mas são as bandas que todos gostam, né? Todos gostam, cara, né? Então, assim, é uma banda que já tem estrada, que respeita o público, né? Que eu acho que tem banda que não respeita, cara.
Uma coisa que eu percebi muito também em relação ao Nordeste é a valorização pelo metal nacional.
Metal nacional.
Lá tá crescendo muito, cara. Tipo, eu posso dar citações, né? Tipo, chegaram aí bandas gringas que não teve tanta repercussão quanto a banda nacional. Então, eu acho isso interessante porque, além do público estar olhando mais para a cena brasileira, significa que nós, das bandas brasileiras, né, estamos nos equiparando, estamos nos qualificando, então estamos chegando num hype que dá pra gente oferecer bom material, material de qualidade. Então dá pra gente começar a virar essa imagem, né? Tipo do underground, mal gravado,
ruim,
né? E passar pro underground mais.
É, hoje você tem uma. Aqui em São Paulo, que eu posso dizer, grandes estúdios e tal, que você tem aí uma estrutura muito legal, entendeu? O custo-benefício muito melhor do que você ter que ir até a Europa, ou você ter que ir até os Estados Unidos.
E voltados pro rock, né? Porque você pega um assim, rock. Eu gosto muito de ler revistas especializadas, você vê que a galera dos anos 80, né? A galera já falava, ah, não tem um produtor que faça um lance heavy metal aqui, não tem um cara que faça, né? Algo voltado pro rock. E hoje em dia, qualquer estúdio que você vá, tem algo especializado no rock, né? A galera já sabe trabalhar com
não,
isso.
Então, né? E vejo muito estúdios, até estúdios pequenos, nego, né? Dando workshop de Pro Tools, não sei o quê, sabe? Estúdio pequeno mesmo, só o cara tá dando workshop e tal, você vê, os caras estudam, na verdade, né? Antigamente era muito no... Você experimentava, não deu certo, volta. É,
tentativa e erro, tentativa, né?
Não ficou bom, volta de novo, até aqui fica. Hoje não, velho, você já tem realmente os profissionais, os caras são qualificados. Mas infelizmente, né, os grandes meios ainda tratam como sem importância, na verdade, né? Os caras tratam mal pra caramba, né? Não tem jeito. Na época do Rock in Rio eles lembram um pouquinho, né? Que a galera gosta de metal. Tem o Ozzy que comia morcego, mesmo papo de sempre.
Mesmo
de sempre, né?
Cara? E a Rede Globo, como sempre, não, queimando filme de tudo, né? Esse rótulo de metaleiro, né?
É, a mesma balela de 30 anos, né, cara?
Mesmo papo.
Aí eles lembram, aí depois. Esquece. Não quer nem ouvir falar. Não,
tem que acabar quanto antes. Acabou o último dia. Tchau,
ouve
tchau.
Se é
some.
Desgraça.
É. Quando o Dimebag morreu, o Arnaldo Jabou, você viu a entrevista, ele queimou o heavy metal. Música de vagabundo, de drogado.
O nome dele é trouxinha de maconha, como é que é o falando um monte de coisa. Mas quando é tragédia, os caras. Puta. Para a novela pra falar, né?
Para tudo.
Pra falar coisa boa. É duro. Eu ainda defendo a minha triste teoria, né, que o Brasil não é um país do rock, por mais que a gente goste, mas que a gente adore, que a gente gostaria muito, cara, né, e vai ser sempre, vai ser, pra mim, na minha opinião, vai ser sempre o país do samba mesmo, meu, você nunca vai conseguir trocar, você pode melhorar, mas não...
Mas aí trocar. Sempre vai existir aqueles caras raivosos, cheios de ódio contra isso e vai fazer um negócio
não.
Mais agressivo e mais furioso.
Lógico. Porque... Principalmente no Brasil, que antes de você ficar furioso é muito fácil, né? É só você ler qualquer jornal.
Basta você ter neurônios e usá-los, cara.
Só saber ler. Se você souber ler e não for surdo, você na hora já acorda ficar... nervoso. Isso é muito fácil.
Ele é sócio participativo, né? Que todo dia leva o salário embora.
Um exemplo que vocês podem dar pra gente. Como era as estradas, né? Nesses milhares de quilômetros aí. Como que era?
Não. Muito pedágio. Só de pedágio foi uns R$500.
Não, a gente não. A gente fala dos pedágios e tudo, mas já eu chego nessa parte. Eu posso dizer que a gente cortou o Brasil praticamente pela BR-116. Então, mesmo na parte nordeste, onde a gente não temos pedágio, né? Detalhe, lá metade da Bahia pra cima não tem pedágio, tá? Então quem for pra lá...
É rodovia federal, né?
Metade da Bahia pra cima, né? Qualquer, se for, não tem pedágio. Então pode ficar tranquilo, quem for pra lá vai dar um rolê legal. Mas as estradas estavam boas, né? Tipo, existem, lógico, a gente sabe de estradas ruins, mas BR-116 é considerada uma estrada principal. Então pra fazer um percurso desse, ótimo. Tivemos alguns momentos de risco na região de Minas, porque, enfim, são serras, né? São curvas. Inclusive, vimos acidentes graves, né? Vimos outras coisas.
Mortes
e tudo. Mas me surpreendeu, vou ser sincero. Não sei se foi esse período aí eletivo, né? Federal,
taparam,
mas...
buraco, né?
Cheveu. O bicho aí de mancha preta, né? Acho que era um bicho novo que passaram lá, né?
Aquele que dura um mês.
Um mês.
Passou.
Então, quando eu volto, esteja lá ainda.
Depois que você aperta ali, confirma, o bicho já começa a sair do buraco.
Não, espero que quando eu voltar pra casa, esteja lá ainda.
O antes e o depois, né, meu?
Isso depois.
Aí o cara, se ele não for eleito, ele vai falar: isso aí já é do próximo. Porque na minha gestão estava tapado. Vocês votaram o cara errado. Aí
pois é.
Começa,
quem mandou votar no outro?
Quem mandou? Porque quando você veio, estava tapado.
Me surpreendeu bastante, né? Tava bacana. Aí sentimos uma dificuldade nessa parte mais fugindo um pouco do litoral, né? Tipo São Paulo, entre Indaiatuba, Jundiaí, Barueri, sentido Londrina, né? A gente foi de Porto Alegre para Londrina também. Nós tínhamos uma dificuldade em relação ao pedágio.
Só daqui pra Indaiatuba é 3 pedágios. Tem um pedágio pra você entrar na cidade, né?
Acho que foi na esquina comprar um cigarro, tinha um pedágio lá. Não vai, não. Mas são pedágios caros.
Caro
então, pra... É, tu tava até brincando, né? Era pra ter um projeto pra músico, que é o artista, qualquer tipo de artista passar na estrada dessa ser livre, que não tem condições.
É, na verdade, é. devia ter um trem, né?
Com algum
transporte melhor, assim.
Com certeza.
Né? Um trem que viesse, sei lá, mesmo que fosse da Bahia pra São Paulo, alguma coisa, né, cara?
Costumo dizer que já é difícil você fechar show com um cachê, né? Aí você, beleza, você vai pra um rolê desse, vai de carro, você pega uns pedágios desse. Aí você vai querer incluir no preço do cachê.
E o desgaste do pneu, combustível, gente. E o combustível.
Fica bem mais. E fora os riscos também, né? Que...
Não, pois é. Então, assim, é cruel, né? É, o pessoal faz, a gente ouve, né? Sempre as bandas vêm aqui, foi fazer turnê na Europa, tá? Os caras, assim, 50, 60% do trajeto é de trem, né?
De trem, isso, interligado ali tudo, né? Fora que você ainda consegue esquecer como você atravessa aí a Alemanha. Nossa,
já tinha. Você já tava dando. Só
acrescentando mais uma coisa aqui, a gente rodou, atravessou o Brasil e nenhum posto rodoviário parou a gente. Então. Se a gente já está indo droga, alguma pessoa morta aí, sei lá, qualquer coisa que fosse, nada.
Carro, qualquer coisa, cara, nada.
Nada parou a gente.
Até agora, estamos com 6.500 km rodados.
Nenhum, nada parou a gente.
Parou, olhou pra cara da gente. Toma isso quando vocês voltarem, que vocês têm depois a volta ainda.
É. O único que parou a gente só fez perguntar assim: são músicos? Somos. Pode passar.
Pronto. Já era. Aí, tá aí.
Pelo menos isso, né?
Você vê como o Brasil é um país seguro.
É, né? Com certeza.
Se alguém estivesse sendo sequestrado, ou vocês precisassem de algum. Alguém estivesse passando mal, não sei o quê.
País da Copa, né?
Né? Você falou, não, saiu 4, chegou 2.
Sem contar que a gente também tem um bagageiro de teto no carro, certo? Além da mala, o carro lotado, a gente com mochila no
colo
e
tal.
E o bagageiro lotado de tipo 3 cases de guitarra baixo, né? Com as mochilas, sacola, CD da gente, camisa. E assim, se fosse outra pessoa, né? Se fosse, pelo menos eu não sei, em outro país.
É muamba, né?
O cara ia falar, dar uma verificada. Não, pois é. Só essas coisas. E o que eu ia falar pra vocês?
É, época de eleição, não esqueça disso também.
Esqueça bonito, disso.
Né? Tá todo mundo simpático, né, cara? Todo mundo é simpático e legal.
Ninguém toma multa, nada, nada.
Nada. E conta aí pros nossos ouvintes da banda. A banda são vocês quatro desde o começo?
Não.
É,
não.
Tipo, no caso, quem fundou a banda mesmo foi eu e o Lailton, que é o outro guitarra, né? E a gente, mais ou menos em 2002, 2003, né? Nós começamos com um projeto, né? Como toda banda começa, sem intuito de crescer, simplesmente foi hobby. Então, na época, a gente curtiu muito Sepultura e tudo, foi em covers, né? E chegou uma hora que a rotina de covers no Nordeste era muito grande, hoje tá menor, né? Mas a rotina de covers era grande, então era show todo final de semana, a gente tocava constantemente. Só que com o tempo a gente abriu a vista, né? Não, vamos trabalhar música autoral, tô cansado de tocar a música dos outros, né? Quero ser reconhecido pelo som que eu faço, não pelo som que eu toco dos outros. Então. Aí a gente bolou, mais ou menos em 2006 a gente começou o projeto de fazer as músicas, né? Só que nós sempre tivemos dificuldade em restante do integrante, que tem esse mesmo pensamento. Então, em 2008 nós conseguimos gravar uma demo com 5 músicas, né? Eu, Lailton e os outros dois integrantes, que eram amigos na realidade, não eram nem mais integrantes, eram amigos. Mas logo ao término da gravação da demo, nós temos hoje o baterista, que é o Rodrigo, que entrou, né? A gente gravou a demo no final de 2008, 2009 o Rodrigo entrou, então já entrou com o foco de ser o baterista da banda mesmo. Então vamos trabalhar, vamos cair em cima, né? E tá com 1 ano e meio agora, entrou o Augusto no contrabaixo. Ele entrou em fevereiro do ano passado, e em março já entrou em estúdio gravando já. Então foi muito corrido, muito em cima pra ele. A gente já tava perdendo muito tempo. Então, cara, você vai pegar rápido, você vai trabalhar rápido, e vamos nisso. Então já estamos. Trabalhou bem, né? Aí tivemos um atraso de 1 ano na confecção dos CDs, mas aí hoje a banda tá estabilizada com os 4, né? Tanto que nós já temos músicas com o próximo material. E tá bem a cara dos 4, né? Não tá a cara do Alex e do Lailton, tá a cara dos 4 da banda. Então vai dar uma diferença assim, no próximo CD, espero que a galera curta também.
E espero ficar com essa formação aí durante um bom tempo.
Porque
os caras são do caralho, toca muito.
Deixa você parar o carro na curva, na serra.
Para mesmo.
E dormir pra não avisar nada. Dormir, né,
velho? Tipo assim, não em termos de música, mas assim, dentro da banda e fora da banda é a amizade.
A família dentro e principalmente fora do palco.
Pro lado bom e pro lado ruim, tudo, os caras são muito bons mesmo.
Essa turnê fez com que a gente se casasse, né? Os 4. É como se fosse um casamento a 4. É, porque, tipo assim, a gente dorme embaixo, tipo dorme em posto.
É como se fosse um casamento. De 2 casais gays, né?
Pronto, tipo isso. A gente já pensou em dormir de conchinha. Sabe? Só que aí não dá, porque os cabras que fedem pra caralho. Não dá. Aí, tipo, a gente tá dormindo na casa lá dos brothers da Iminente Ataque, que, meu irmão, são brothers nossos. Tipo, a gente conhece por
internet. Esses caras são do caralho, bicho. É. Muito massa, gente, muito massa.
A gente tem
muito
a agradecer eles. O Bauer da Machine Age.
Bauer.
A Débora, o Rock Balan da Metal Media também. São as pessoas que, assim, pela a história da turnê da gente, a gente nunca mais vai esquecer deles, entendeu? Tipo, tem sempre a agradecer ou fazer até algo mais por eles, né?
Pretendemos até fazer um show aí, encerrar o último show da gente aí, fazer alguma coisa pelos caras aí.
Homenagem, é, fazer alguma homenagem. Sério.
Esses, põe a mão no fogo, esses caras são sérios, são firmes, fazem as coisas acontecer direito. Esses são sérios. Outros, já não, mas esses aí, fica tranquilo.
Entendeu? É isso aí, a rapaziada do Eminente é atitude mesmo, viu? É. Eles têm a banda, eles, né, fazem os rolês deles aí, tem o trampo deles, mas você vai nos shows e não ficam lá sentado lá, esperando retocando a maquiagem. Né? Não, eles entram na roda e agita, entendeu? Sai lá várias vezes que. Eu, vários shows que eu fui, trombei os caras lá, entendeu? Agitando mesmo, arregaçando. Mas é headbanger mesmo, é loucão, então, não é almofadinha. Não.
Então avaliando a banda, né? Porque hoje em dia você vai, tem muitos caras que vai pra ver o cara errar, né?
É demais.
Só que tem é isso, hoje em dia. Demais.
E qual que é. Vocês deixam aí de dica pra uma banda. Banda brasileira, banda do underground, como a de vocês. Pensa, poxa, podia fazer uma turnê meio nacional, tal. Pra você já tem uma certa experiência, né, agora. Vocês deixam de dica pra galera.
Ah, galera, bacana. Primeira dica é veja com quem você tá trabalhando, né?
Essa referência, né?
Referência, com certeza. É, pergunte, converse com bandas que já fizeram rolê. A melhor dica que você tem é essa. Você não vai fazer só. Ah, antes eu caí nessa estrada, né? Que eu fechei, eu Alex, fechei todos os shows do Encéfalo, né? Inclusive seriam 13 shows ao todo. Só que eu caí no vacilo de ser o período eletivo, né? Então tive cancelamentos de show, então questão de logística mudou muito. Mas o que eu fiz? Eu perguntei para as outras bandas, eu conversei com outras bandas, né? Inclusive eu conversei com pessoas que moram nas cidades. O nosso primeiro show foi em Frederico Westphal, lá no Rio Grande do Sul, né? 4.100 km de Fortaleza, né?
Do lado.
Então eu conversei com amigos de lá, né? Tinha uma grande amiga minha, Letícia Antunes, de lá também. Conversei com ela me indicou o produtor, falou como é que é a cidade e tal. Então, a gente não foi dando cara a tapa. Então, a gente tem que dar uma olhada. Então, aconselho as bandas, antes de cair, converse com quem já foi, né? Troca ideia, faça amizade. Cara, e outra coisa, você tem que ir de mente aberta. Porque a gente pegou uma diversidade cultural
preparado muito grande. Preparado pra tudo.
Né? Então, se você vier, sair do Nordeste, ou sair de onde você for, qualquer estado que você for, você sai com a mente fechada, não tiver aberto, né, pra diversidade, que é muito boa, né? A experiência é ótima. Você também não consegue fazer um rolê desse. E outra, coragem.
Coragem.
Se você não tiver coragem, também a banda não vai pra frente, né? Então é coragem, atitude e principalmente saber onde você tá pisando. É, não aconselho ninguém a passar o sufoco que nós passamos e mais uma vez.
O principal de tudo disso aí é você confiar na banda, entendeu? Não é só em você. É. Ah, eu vou fazer, vou marcar os shows e vou falar pra galera que o show vai ser assim. Não, você tem que confiar na galera que tá com você, no batera, no guitarra, no baixo, no vocal.
Cada um faz essa parte,
né? Você tem que. Você...
Tem que ser parceirão mesmo, né?
É, a galera tem que ser, além de ser banda, tem que ser brother, tem que ser irmão, e ainda tem que ser aquela convivência aquele toda.
Lance, assim, um cuidar do outro, né?
Ou então todo mundo ser maluco. Porque pra gente fazer um negócio desse, a gente já foi chamado louco, de guerreiro, já foi chamado louco, de doido.
Nossa família lá então.
É, nossa família, todo dia que a gente liga, a gente às vezes não tem grana pra botar.
Não tem grana pra botar crédito, não tem. É um sufoco, às vezes tá no canto onde não pega.
Uma coisa também, prepare pros pedágios, porque se for de carro, velho, você.
Uma grana, né?
Eu acho que a gente já gastou uns 400, 500 reais, sabe, pedágio? No mínimo. É. E fora a volta, que a gente ainda tá aqui em São Paulo, né? Ainda vamos tocar em Santa Catarina, que vai ser o último show daqui do Sul.
Em Blumenau.
De lá a gente sobe pra Recife, se der certo, né? Fechar lá em Recife. Aí depois a gente vai pra Fortaleza. De Fortaleza, de Recife pra lá é
qualquer coisa, a gente faz um programa aí, arrecada um dinheiro, né?
Ah, tem isso aí, não é problema não.
Estão vendendo o Rio da Augusta aí.
Bom, então fala o seguinte, cada um fala uma música do Encéfalo pra gente tocar, pra gente terminar o programa, pra galera ouvir, né? Cada um fala uma música, fala, ó, escolhe aí cada um a sua música do Encéfalo. Vamos lá.
Despé. Música mais chibatada.
Despé é a terceira, não, quarta.
Cara, pra mim seria From Rage My Soul. A segunda música do CD.
Ah, pra mim com certeza vai um clássico, né, de 2008 que a gente regravou da gente, se chama Nightmare.
E a última?
A galera falou tudinho, né? Pra mim só sobrou a título do CD, que é pra todos nós aqui, isso, consideravelmente a música principal da banda, que é Slave of Pain mesmo, título do CD.
É. Ótimo. Eu quero agradecer vocês terem vindo tão longe, né? Mas eu desejo é tudo bom pra vocês, né? E que o resto da turnê seja um sucesso, vocês, né? Tudo de ruim que tinha pra acontecer já aconteceu, então agora agora é só o filé, né, meu? Já roeu o osso, entendeu? Espero que a volta também seja bem legal. E, né, que em breve, hein, quem sabe vocês voltem aqui.
Não, com certeza. Né?
Oh, claro. Com certeza, entendeu? E a rádio tá aí pra ajudar vocês.
Primeira vez de muitas aí, né?
Primeira de muitas, com certeza. Né? Você quer deixar algum recado, falar do próximo show?
Ah, eu queria agradecer principalmente a oportunidade de a gente estar vindo pra cá, né? A gente tava trocando as ideias com a Mônica, né? Conhecer vocês assim de perto também, pessoalmente. Porque a gente escuta na rádio, né? Aqui é a mesma coisa, né?
Você vai ver se ele é feio mesmo. Isso é feio,
mano. Aí, galera, pra quem não viu ainda, os dois são carecas.
Os dois carecas. Isso eu já falei algumas vezes, mas como tem episódio que os caras não veem, ele tem careca. Eu, pelo menos, sou com muito orgulho careca, entendeu? Sou careca assumido.
O que eu não tenho orgulho é ser muito pobre.
Isso ah,
é
bom.
Porque... Ah, é, somos nós.
Ah, não, tá bacana. Então, eu queria agradecer principalmente os shows, a cidade onde nós já passamos. Nós somos muito bem recebidos, muito bem mesmo. A gente não tem como esquecer o carinho e a recepção da cidade onde, por onde passamos, tá? Agradecer também o Augusto Lopes, ex-Torture Squad, que tava lá no nosso show domingo, né? É, agradecer pelas dicas que ele deu pra gente. Nada melhor do que conversar com alguém experiente.
Claro.
Né? E se tudo der certo, o próximo trabalho também vamos estar fazendo aí com ele. E vamos estar encerrando aí, galera de Blumenau, né? Tipo, dia 27 agora do 10 anos também em Blumenau. E vamos estar voltando pro Nordeste pra terminar de descansar e fazer mais destruição por lá.
E ninguém vai descansar não, né? Porque vamos ter que entrar em estúdio e o negócio vai ficar pior.
E agradecer vocês pelo espaço dado, né? Pra gente poder divulgar o trabalho, né? Nada como a mídia, assim, especializada pra gente poder divulgar. Né?
Claro. É isso aí. Obrigado. Agradecemos.
E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que nos apoiam aí. Galera que compra CD, vai pro nosso show. Até vocês aí mesmo.
Obrigado, é isso aí, eu agradeço. Galera. Então é isso. Vamos ouvir agora Encéfalo, fechando aí o programa dessa semana. E depois voltamos na semana que vem com outro Metal Militia. Grande Darcy, obrigado.
Eu que agradeço, lembrar a todos os nossos amigos ouvintes aqui da Metal Militia. Ideia Rock Show está aqui também, segunda das 8 às 10 da noite, quarta das 10 à meia-noite, sexta-feira das 2 às 4 da tarde. Valeu.
Braço, até semana que vem, tchau.
Save! certain.